seriam corrigidos ao longo dos próximos dias. Desde o colapso do cessar-fogo, o Pentágono forneceu poucas informações sobre a estratégia americana e demorou a divulgar dados sobre ferimentos entre as tropas. A última entrevista do governo americano sobre a guerra ocorreu no início de maio. A última entrevista coletiva ocorreu no início de maio. E, de acordo com o Departamento de Defesa, divulgar ataques iranianos contra bases onde tropas americanas estão alojadas comprometeria a segurança nacional. Então, a informação aqui do New York Times é que o governo americano não está dando informações sobre o número de feridos e nem sobre o número, nem sobre o que é, como foram atingidas as bases americanas lá no Oriente Médio. Por exemplo, o jornal, o New York Times, publicou informações, publicou fotos de uma base na Jordânia que estava pegando fogo e incêndio e que não havia sido informado oficialmente pelo governo americano. Cássia?
Agora, 1h21. Vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações.
CBN Brasil.
Mecânico amigo, quem é dono de oficina sabe. Os clientes procuram sempre serviços de confiança e o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale Marcas Drive, com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion. Você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive, qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
Questionar é humano. E toda grande descoberta começa com uma pergunta: e se a sua ideia se juntasse à inteligência artificial para criar soluções que mudam a vida das pessoas? O futuro precisa de curiosidade, de criatividade e de você. A sua inteligência move a ciência. Shell apresenta o Prêmio Jovem Cientista com o tema Inteligência Artificial. Uma iniciativa do CNPq em parceria com a Fundação Roberto Marinho, com a parceria de mídia da Editora Globo e do Canal Futura. Acesse o site jovemcientista.cnpq.br e saiba mais.
CBN Brasil.
Oferecimento: todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
CBN Brasil. O desempenho das bolsas ao redor do mundo, as oscilações do mercado de câmbio, a análise clara e precisa dos indicadores financeiros. Às terças e quintas, o jornalista Carlos Alberto Sardenberg discute o que de mais importante acontece no noticiário econômico, dentro do Linha Aberta. Sempre no Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Brasil.
Agora em Brasília, 1h24. Boa tarde, ouvintes. Para você que sintonizou agora na Rádio CBN, eu sou a Ana Carolina Tomé e a partir de agora você acompanha comigo os principais destaques do noticiário do Distrito Federal. Sempre nos intervalos da programação nacional, eu te faço companhia ao longo do CBN Brasil, do Estúdio CBN, mais tarde também ao longo do Ponto Final, e também do fim de expediente, porque hoje é sexta-feira, dia 24 de julho de 2026. E aqui comigo, no estúdio da Rádio CBN em Brasília, na Asa Sul, temos os trabalhos técnicos de Eric Bento. E é claro que você, ouvinte da Rádio CBN, pode participar. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, lembrando sempre de falar o seu nome e a cidade de onde você está falando. O telefone é o 619-9666-9673. Estamos também lá nas redes sociais do arroba CBN Brasília. Estamos no X e também no Instagram. Se você não nos segue, já aproveita aí para nos seguir. E se quiser falar diretamente comigo, tem ainda o meu e-mail. É o ana.castro@cbn.com.br. Estou de olho nas mensagens de vocês por lá. Então é isso, espero a sua participação, interação e sugestão até às 8 horas da noite de hoje. Estamos no rádio, no site e também no aplicativo da Rádio CBN.
Entre os diversos projetos e programas eleitorais lançados pelo governo Lula, havia um especialmente para financiamento para taxistas e motoristas de aplicativo. Trata-se do programa Move Brasil, no qual, através do qual se prometeu a liberação de 30 bilhões de reais para financiar carros novos para taxistas e motoristas de aplicativo. Nós temos aqui uma reportagem do Guilherme Muniz e da Beatriz Lacorte mostrando que até agora, um mês depois do anunciado, só foram repassados 3% do esperado para, enfim, do esperado para o financiamento. Vamos ouvir a reportagem.
Pouco mais de um mês depois de lançado, o programa do governo federal para a renovação de frota de taxistas e motoristas de aplicativos ainda enfrenta muitos empecilhos e tem gerado frustração em vendedores de concessionárias. Dos 30 bilhões de reais em linhas de financiamento para carros novos disponibilizados via BNDES no programa Move Brasil Aplicativos, pouco mais de 1 bilhão foram aprovados desde 19 de junho. O ritmo tem frustrado vendedores que esperavam que o programa aquecesse as vendas no segundo semestre do ano. Renato Maruca é vendedor de uma loja da Hyundai na capital paulista e relata a frustração.
Aqui não foi fechado nenhuma venda desde que começou essa história no Move Brasil. E não conheço ninguém do mercado que tenha fechado. Pode ser que tenha acontecido um ou dois? Pode. Duvido.
O Move Brasil oferece financiamento com taxas de juros reduzidas, prazo de até 6 anos de pagamento, além de carência. O objetivo é renovar a frota dos taxistas e motoristas de aplicativo, mas o valor máximo dos carros contemplados é de R$ 150 mil. Reais. Lançado às vésperas da eleição, muitos lojistas contavam com o Move Brasil Aplicativos para compensar a queda em vendas tradicional no período eleitoral. Mas muitos consumidores relatam que não têm tido acesso a crédito junto aos bancos, ou conseguem financiamento para valores muito baixos. Foi o que aconteceu com o motorista Gabriel Constâncio.
Aí eu fui no Banco do Brasil, onde eu já tenho conta, e recusado. Qualquer veículo que eu colocar, qualquer simulação que eu coloco, dá recusado. A Caixa Econômica me liberou um crédito de R$ 25 mil, reais, entendeu? Não sei se é desinformação ou se é má vontade de algum gerente. Em 3 agências do Banco do Brasil para um cara me explicar como que é para ser feito. A maioria das pessoas que eu vi, né, dos grupos de Uber e tudo mais, também só liberou 25 mil, então parece ser algo já pré-definido.
O economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, Antônio Jorge Martins, explica que um dos fatores que podem estar travando o avanço do programa é o alto nível de endividamento dos brasileiros, já que o Move Brasil oferece melhores condições de financiamento, mas apenas se a pessoa já tem acesso a crédito no mercado. Por isso, a recomendação é buscar as melhores condições em diferentes instituições financeiras.
Eu acho que vale a pena sempre buscar mais de uma alternativa. Os critérios, vamos supor, de análise de risco por parte dos bancos, ele tem o mesmo fundamento, mas ele tem, muitas vezes, indicadores financeiros diferentes.
Um problema adicional é que apenas 10 instituições financeiras aderiram ao programa e grandes bancos, como o Itaú, afirmaram que não têm interesse no momento em aderir. Já o Bradesco e o Santander não responderam ao nosso questionamento. O economista da FGV também destaca que o perfil de renda dos taxistas e motoristas de aplicativo tende a ser um outro entrave para o programa deslanchar, já que muitos não conseguem comprovar renda estável para os bancos. Em nota à CBN, o BNDES informou que os créditos de aprovação do financiamento seguem a política de crédito de cada instituição financeira credenciada. Com colaboração de Beatriz Lacorte, de São Paulo, Guilherme Muniz.
Repórter CBN. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro deve participar por vídeo da convenção do PL marcada para amanhã em São Paulo. Na reunião, o partido vai formalizar o senador Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República. O ato deve selar a entrada de Michele na campanha. Ela não pode deixar Brasília porque está cuidando do marido, ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em razão das condições de saúde. Na próxima sexta-feira, Michele deve ser convidada a assumir o comando do PL Mulher novamente. Na ocasião, ela se reunirá com o presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto. A movimentação ocorre um dia depois de Flávio e Michele trocarem mensagens públicas de reconciliação nas redes sociais. Presidente Lula sancionou com vetos a lei que autoriza a venda de spray de pimenta para mulheres maiores de idade, com foco na defesa pessoal. A medida foi publicada no Diário Oficial da União. O chefe do Executivo derrubou o trecho que permitia a aquisição do produto por adolescentes a partir de 16 anos, com autorização dos responsáveis. Pelo menos 5 rios estão acima do patamar de inundação em 8 cidades de diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco, mais informações sobre esse assunto aqui no CBN Brasil. No horário de Brasília, 1h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Brasil.
Nós tivemos no final da madrugada de hoje um temporal na cidade de Ribeirão Preto, que fica em São Paulo. E o repórter Roger Sena, desde as primeiras horas da manhã, está acompanhando tudo o que acontece por lá, inclusive os impactos depois desse temporal, que são inúmeros. O próprio Roger teve até dificuldade para chegar ao trabalho hoje cedo por causa de toda aquela chuva, né, Roger? Bom dia para você. Aliás, boa tarde já.
Isso mesmo, Cássia. Um trecho de 10 minutos, quase uma hora e meia para chegar aqui até a emissora. Bom, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Com as atualizações, inclusive da meteorologia, se trata de uma microexplosão que Ribeirão Preto viveu aqui entre o fim da madrugada e o início da manhã desta sexta-feira, com ventos de 70 a 120 km por hora. Atingiu não só Ribeirão, como várias cidades aqui da nossa região também. A contabilização é negativa, além dos estragos e dos prejuízos financeiros. Tem uma morte confirmada, um idoso de 75 anos, que foi atingido pelo desabamento de uma estrutura. E outras pessoas que ficaram feridas também. Há pouco houve um comunicado do Hospital das Clínicas, unidade de emergência principalmente não está recebendo os pacientes, com outras unidades de saúde também afetadas. Hospital Estadual de Ribeirão Preto, Beneficência Portuguesa, Santa Casa, Santa Lídia, Santa Casa de Sertãozinho, AMES, Ambulatórios Médicos de Especialidade de Ribeirão Preto e Taquaritinga, todos afetados. A Secretaria de Estado da Saúde, com a Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto e a Defesa Civil, disseram que os hospitais da região foram acionados para compor uma retaguarda para garantir o atendimento à saúde das cirurgias da urgência e emergência que precisam de atendimento nesta sexta-feira. A Prefeitura, durante a manhã, decretou 180 dias de emergência por conta dessas situações provocadas pela microexplosão. A Defesa Civil do Estado envia 3 equipes humanitárias com caminhões da Defesa Civil para trabalhar aqui, inclusive atuando nas comunidades com muitos desabrigados. Aliás, a Prefeitura ainda não fala em desabrigados, mas já recebemos vídeos, algumas imagens de comunidades de Ribeirão Preto, de pessoas já pedindo ajuda humanitária nesse momento em que tivemos desabamentos de estrutura, destelhamentos, mais de 200 árvores caíram. A CPFL disse que tem muitas cidades que ainda estão 100% com a energia comprometida, sem abastecimento de energia. Ribeirão Preto temos 55% da cidade com a energia comprometida. Pelo menos 30 regiões da cidade aqui, 30 bairros com poços de água sem funcionar. Então, todo o comprometimento de toda a estrutura de saneamento básico, limpeza, saúde, tudo por conta dessa microexplosão, desse fenômeno climático que a gente viveu aqui em Ribeirão Preto, na região, nesta manhã de sexta-feira, Cássia.
Muito obrigada, Regis Senna. Então, situação ainda crítica na região de Ribeirão Preto, né? A área ao redor do município também foi fortemente afetada, como o Regis estava nos contando, mas a metade da cidade de Ribeirão Preto ainda com problemas de energia por causa desta tempestade com fortes ventos, que pode ser classificada aí como uma microexplosão, né? O nome desse fenômeno meteorológico que aconteceu em Ribeirão Preto no final desta madrugada.
E há problemas também, problemas graves, situação de emergência em municípios do Rio Grande do Sul. A informação é da repórter Isadora Garcia.
Boa tarde, Cássia. Sardenberg, o Rio Grande do Sul enfrenta os reflexos ainda desse grande volume de chuva nos últimos dias. 5 rios estão dentro da cota de inundação, são eles Sinos, Caí, Jacuí, Taquari e Uruguai. Desses rios, os Sinos, o Uruguai e o Jacuí são os que estão subindo ainda. O Taquari e o Caí estão descendo, caindo esse nível, embora ainda dentro da cota de inundação. Em ao menos 7 municípios gaúchos, os leitos seguem acima da cota de inundação, esses dados todos que são do Serviço Geológico Brasileiro. Em Porto Alegre, uma informação importante é que o Guaíba se mantém em elevação. O nível subiu 12 centímetros desde o começo da noite de ontem. A medição no Cais Mauá, que é um dos pontos aqui que a gente tem a medição, indica 2 metros e 13 centímetros em patamar de atenção. A projeção do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul indica que a cota de alerta, né, uma cota acima da de atenção, que é de 2,5 metros, ela vai ser superada com o Guaíba chegando a 2,70 metros até amanhã. A elevação do Guaíba, lembrando, ela ocorre devido ao escoamento das águas das bacias dos rios Taquari, Caí e Jacuí. E aí um dado só para a gente fechar, a Defesa Civil do Estado atualizou pela manhã os impactos das chuvas, são quase 1.900 pessoas que precisaram sair de casa, o Estado tem 1.315 desabrigados acolhidos em abrigos e 565 desalojados que estão em casas de parentes ou amigos. Esse total ele não aumentou desde o levantamento anterior, né? O Rio Grande do Sul tem 21 abrigos ativos em 18 municípios, sendo que Lajeado concentra o maior número de pessoas acolhidas, são 540. E ao todo são 206 municípios que já relataram algum dano à Defesa Civil do Estado, pessoal.
Muito obrigado, essa foi a informação de Isadora Garcia, direto de Porto Alegre. Mais uma vez, problema no Rio Grande do Sul com as chuvas e os temporais.
Agora, 1h38, mais cedo, você já ouviu aqui na nossa programação que a Associação dos Familiares das Vítimas do Acidente com o Avião da Voipass vai entrar na Justiça com uma ação coletiva por danos morais. Vão ser acionadas a Companhia Aérea, a fabricante da aeronave e a Agência Nacional de Aviação Civil. E agora nós temos informações de que a fabricante francesa dessa aeronave promoveu mudanças nos procedimentos de manutenção e atualizou os sistemas de segurança das aeronaves justamente depois daquele acidente de 2024. Quem tem mais informações para a gente, falando direto de Campinas, é o repórter Kevin Camada. Boa tarde para você, Kevin.
Boa tarde para você, Cássia, para o Sardenberg e para quem nos acompanha aqui no CBN Brasil. Essa informação foi divulgada no relatório final da investigação do CENIPA, que foi divulgado ontem. O novo manual de manutenção traz novas orientações sobre a remoção e a instalação de uma peça que é o sensor de posição do profundor esquerdo no avião. Essa investigação do acidente mostrou que esse componente estava montado de uma forma incorreta no ATR-72 que se envolveu nesse acidente em 2024. Apesar disso, a investigação afirma que essa falha não teve influência na queda do avião. A fabricante ATR também lançou uma versão atualizada do sistema que monitora o desempenho da aeronave e previne problemas em situações de acúmulo de gelo. O software já foi certificado pela Agência da União Europeia para a Segurança da Aviação e agora está sendo atualizado por um boletim de serviço da ATR. O programa faz a correção dos limites mínimos de velocidade para operações em condições de gelo. Essa nova versão também cria um intervalo de 60 segundos antes que os alertas desapareçam do sistema, o que deve evitar, segundo o CENIPA, que as imagens apareçam e desapareçam de forma repetida, as imagens do alerta. O relatório final do CENIPA também sobre esse acidente faz recomendações sobre a mudança de procedimentos para o caso de perda de desempenho por acúmulo de gelo. Um outro ponto recomendado também é a troca da lâmpada de alerta de velocidade baixa de âmbar para vermelha. Na prática, isso eleva a categoria de advertência e pode ajudar também a aumentar a percepção de perda de desempenho do avião. Uma outra orientação é de que outros parâmetros também passem a ser registrados pelo gravador de dados de voo, como as falhas no sistema de degelo e a ativação de um mecanismo que chama stick pusher, que empurra o manche automaticamente do avião para evitar que ele perca a sustentação. Cássia.
Muito obrigada. Esse foi o Kevin Camada falando conosco direto de Campinas. E agora, Carlos Alberto.
Intervalo.
E já voltamos.
CBN Brasil. Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Alguns caminhos não existem para serem seguidos. Eles existem para serem conquistados.
Chegou o novo Getur T2 4x4. A força da tração nas quatro rodas e robustez que inspira confiança e a liberdade para explorar novos destinos, dentro e fora do asfalto. Porque a aventura não aceita limites. Ela pede coragem para ir além. Venha conhecer de perto o lançamento oficial na Getur Primavia, no dia 25 de julho. Novo Getur T2 4x4. Desperte para novas aventuras. Desacelere, seu bem maior é a vida.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura.
Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
Uma hora 43 minutos.
CBN, tempo e temperatura.
Temperatura em Brasília neste momento na casa dos 29 graus e umidade relativa do ar em 32%, de acordo então com as informações do INMET. O Distrito Federal segue com o alerta amarelo de perigo potencial para baixa umidade relativa do ar, em que a umidade relativa pode variar entre 30% e 20%. Esse alerta ele foi prorrogado, então ele termina amanhã às 6 da noite, neste sábado, dia 25 de julho, e aqui indica com baixo risco de incêndios florestais e a saúde. Vamos seguir monitorando também essas informações para ver até mesmo se esse alerta vai ficar também durante aí o próximo domingo, né, dia 26. Também vamos seguir monitorando a situação dos incêndios aqui no Distrito Federal. Ontem mesmo teve um incêndio em vegetação de grandes proporções que atingiu uma área no setor de Clube Sul. Vários ouvintes participaram, até por conta da fumaça densa no ar, aquela fumaça escura que chamou a atenção de muitos moradores e pessoas que passavam aqui no centro de Brasília. E, inclusive, esse incêndio ameaçou barracos localizados ali nas proximidades. Isso tudo foi na tarde de ontem. E aí, neste período de estiagem, o Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância da adoção de medidas preventivas para realmente evitar incêndios em vegetação. A população deve evitar atear fogo em lixo, restos de poda ou qualquer outro material combustível, não descartar pontas de cigarro acesas às margens de rodovias ou em áreas verdes e não realizar queimadas sem a devida autorização. Ao identificar qualquer princípio de incêndio, acione imediatamente o telefone 193 do Corpo de Bombeiros. Para os próximos dias, as condições do tempo e da temperatura devem permanecer a mesma desta sexta-feira. A temperatura máxima deve chegar à casa dos 29 graus, a mínima entre 16 e 17 graus, amanhã um pouco mais fria, poucas nuvens no céu e sem previsão de chuva.
O assunto é dinheiro, com Luiz Gustavo Medina.
E aí, Teco?
Oi, Sardenberg, boa tarde, Cássia, boa tarde aos ouvintes, tudo bem?
Tudo certo, Teco, boa tarde.
Teco acompanhou hoje cedo em São Paulo uma série de debates entre economistas e autoridades da equipe econômica e vai nos dar aqui um panorama do que foi discutido, Teco.
Eu vou começar com ontem, viu, Sarenberg? Ontem teve talvez o bate-papo mais interessante aí do evento, que foi a participação da Janet Yellen, né? Ex-presidente do Banco Central Americano, ex-secretária do Tesouro. Falou coisas ali muito importantes e falou com muita firmeza. Falou que a inflação vai subir mais que todo mundo está esperando, que tem muito choque de oferta por conta da guerra. Frisou que a inteligência artificial é ótima para a produtividade, mas que num primeiro momento ela é inflacionária. E, segundo ela, o Banco Central Americano parece pronto para subir os juros. Deu a entender, Sarenberg, que é uma bobagem sonhar com queda de juros, né? O Trump fala disso toda hora, que o próximo movimento do Banco Central Americano, quando houver, será de alta. Hoje teve também o Gabriel Galípolo, que falou do Banco Central, né? Falou dos problemas de previsibilidade com essa história toda da guerra, mas também frisou que os juros estão num patamar muito restritivo, então que isso também provavelmente impede ali que você converse sobre alta de juros. E aí, acho que o mais aguardado, Sardenberg e Cássia, foi a presença do ministro da Fazenda, né? Ele nunca tinha ido como ministro, acho que está um ambiente completamente hostil, né? A política econômica do Ministério da Fazenda. Falou bastante sobre BETs, da preocupação das BETs, ele está muito preocupado com isso, acha que deveria ser mais duro com isso, falou sobre o endividamento das famílias, que está muito preocupado com isso e que tem algumas coisas que poderiam ser feitas, por exemplo, não liberar cartão de crédito ou liberar crédito para quem já está muito empipinado, que as pessoas também precisam prestar atenção na dívida que elas estão adquirindo, que normalmente é uma dívida mais cara. E aí, Sardenberg, aí falou do arcabouço, defendeu muito o arcabouço fiscal, falou que é uma loucura as críticas que recebe, que a gestão dele faz o caminho oposto ao que o mercado financeiro diz, que vai encerrar o mandato com as contas públicas melhor do que recebeu, que o arcabouço está funcionando e que não tem nada de errado com isso e que está quase com certo orgulho da situação fiscal. Aí me confundi um pouco, porque, enfim, não me parece que é o que está acontecendo, né? Mas, enfim, foi a mensagem que deixou, disse que a parte fiscal é importante para o governo, mas que está sendo tratada como tal.
É, porque o governo tem gerado déficit anualmente e o principal indicador desse desarranjo das contas públicas é a dívida pública, que está subindo, né? Tem subido todos os anos.
Subindo todos os anos e subindo bastante todos os anos, né?
Exatamente.
E nesse nível que a gente tem trabalhado, não tem perspectiva nem de estabilização da dívida, né? Ele chegou a falar que está mirando a estabilização, mas eu não sei, a mira dele está ruim, né? Porque não tem menor perspectiva da dívida estabilizar com esses números, né? Então, enfim, não sei, ele não é um político, né? Ele é um cara mais técnico do que político, não precisava ali também ficar defendendo coisas muito fora, mas Enfim, me pareceu convencido disso, apesar de tudo dizer o contrário.
É, porque o governo faz aquela série de contas que excluem diversas despesas para chegar perto aí de um superávit ou de um déficit zero, mas uhum. a verdade aparece no crescimento da dívida, né?
Exato. E aparece também, né, Sadenberg, que também não precisa fazer muita conta, que é o seguinte, mesmo esse ajuste, né, tirando coisas do arcabouço, ela vem com uma economia crescendo todo ano, né, e alguns anos crescendo muito, e com um aumento de carga tributária, né? Então, a pergunta que tem é a seguinte, se a economia engasgar um ano, né, crescer 1% um ano e a arrecadação crescer menos, se isso para em pé? E, em princípio, não para, né? Porque você já tem uma despesa contratada num patamar muito alto que carece da arrecadação continuar subindo nessa velocidade, né? E não é impossível que isso aconteça para sempre, né?
É, porque toda a base do arcabouço fiscal é justamente o ganho de receita, né? Para compensar o ganho o aumento da despesa. Uhum. E não dá para ficar aumentando imposto todo ano seguido assim, vários anos, né?
Exatamente. Enfim, foi isso. Ele era um ambiente completamente hostil a ele. Acho que ele se saiu bem em alguns temas, mas essa parte aí do fiscal, acho que esse caminho de negação é complicado porque os números, os fatos mostram outra coisa, né? Talvez fosse mais honesto dizer que se acredita que precisa ser feito essa distribuição, esse gasto do governo por outras razões, né? Mas dizer que ele não está acontecendo soa como estranho, né? É.
Foi um evento da XP, né?
Exatamente. O evento da XP é o Woodstock do mercado financeiro, né, Sandra? Uhum. 3 dias, as pessoas ficam presas ali, perdidas, tanta coisa acontecendo, todo mundo lá. Todo ano tem, acho que já é o 15º, 16º ano.
Tá certo. Teco Medina, obrigado, Teco. Até a semana.
Até segunda. Tchau, tchau.
Até.
E agora temos intervalo, noticiário da sua cidade, da sua região, e já voltamos.
CBN Brasil.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
Futebol chama churrasco. Tem jogão na TV e maturata na grelha? Chama que eu vou. Clássico entre rivais e um churrasco entre amigos? Chama que eu vou. E aquele jogo que já não decide nada, mas tem maturata? Chama que eu também vou. Porque se churrasco tem maturata, todo jogo fica melhor, mais saboroso, mais suculento e com uma maciez imbatível. Tem futebol com maturata? Chama que eu vou! Maturata é churrasco e ponto.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
Chegou a melhor oportunidade do ano para você viver o universo Lexus. Porque algumas oportunidades são tão exclusivas quanto dirigir um veículo da marca. Um momento único para descobrir toda a inteligência e o extraordinário Lexus com garantia exclusiva de até 10 anos. E a confiabilidade do grupo Toyota. E ainda tem mais. No dia 25 de julho, uma ação surpreendente espera por você nas concessionárias. Venha nos visitar. Lexus. Experience amazing.
CBN Brasil.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Agora em Brasília, 1h54. Nesta segunda-feira, dia 27, os estudantes retornam do recesso da rede pública de ensino, o que aumenta o tráfego de veículos e de pedestres nas vias, principalmente nas imediações das escolas. E esse retorno das aulas impacta o trânsito próximo a essas unidades. Para garantir mais segurança viária, agentes do Detran, os agentes de trânsito vão orientar pais e alunos sobre normas de circulação, recomendando redobrar a atenção ao dirigir, embarcar ou desembarcar passageiros, fazer travessias, bem como a nunca parar ou estacionar em local proibido. Os pais também serão lembrados da importância de sempre observar a regularidade do transporte escolar na hora de contratar o serviço para os seus filhos. Transportadores irregulares serão fiscalizados e estarão sujeitos à multa de R$ 1.467,35, além de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação, CNH, e remoção do veículo. Então, vai ter um cronograma das operações dos agentes de trânsito, a começar pela escola classe 304, na Asa Sul, a partir das 7 da manhã, já na terça-feira, na escola classe 1 do Riacho Fundo, na quarta, na escola classe Engenho Velho, lá na Fercal, e na quinta, na escola classe 5 de Braslândia. Isso tudo no período da manhã, sendo que essas ações encerram às 2 horas da tarde.
CBN Brasil.
O PL realiza amanhã a sua convenção nacional para oficializar a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Mas tem dois dados aqui a acrescentar. Primeiro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro não deve participar do evento, deve permanecer em Brasília com o seu marido. Mas o candidato, Flávio Bolsonaro, deve se referir a ela e à pacificação que houve entre os dois. Mas o mais importante que isso é que não será anunciado o candidato a vice-presidente. Então vai ser a chapa indicada Flávio Bolsonaro, candidato a presidente, mas sem vice por enquanto. Isso revela que as negociações com outros partidos não deram resultado até agora, e então existe a perspectiva de que, sem associação, sem aliança com outros partidos, se faça uma chapa puro sangue, quer dizer, com candidato a presidente e vice, ambos do PL. Mas isso ainda está em debate. Cássia.
E agora nós temos informações sobre um dado que apareceu em um levantamento sobre crimes do ano passado, que mostra o seguinte, Carlos Alberto, que os brasileiros sofreram 258 golpes por hora no ano de 2025. Esse tipo de crime quintuplicou desde o ano de 2018. O nome desse crime, formalmente, é estelionato. E do que a gente está falando? Daqueles golpes do falso sequestro, da falsa central bancária, do falso advogado. Todo mundo tem uma história dessas para contar. Foram 2 milhões e 200 mil ocorrências que foram registradas no ano passado, o equivalente a esses 258 casos por hora. E é esse aumento todo de mais de 400% na comparação com o ano de 2018, que foi o primeiro da série histórica desse estudo sobre crimes aqui no Brasil. Então, essa alta impressionante. E o estelionato está se consolidando como o principal crime patrimonial do país. Tem um quadro extremamente preocupante de crescimento desse tipo de delito. Enquanto os roubos convencionais vão na direção oposta, obviamente são muito significativos ainda, mas estão em queda, esse tipo de crime, o estelionato, nestas modalidades digitais principalmente, esses crimes vêm aumentando muito aqui no Brasil. Tudo isso está no anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado nesta semana. Agora, a incidência desses estelionatos não acontece de maneira regular, semelhante nos estados brasileiros, porque o fenômeno vai acompanhando o quê? O grau de bancarização, porque tem muito estelionato que está ligado a esses golpes envolvendo nomes de bancos, digitalização também, porque são golpes que as pessoas recebem pelo celular, e integração ao sistema financeiro, já que uma das armas que o golpista usa é lidar com aquela questão de urgência. Então, você tem que fazer a transferência rápido, tem que fazer logo. Quem está pedindo, que supostamente ou é um advogado ou é algum representante do seu banco, tem urgência naquele recebimento. Então,
por exemplo, eu recebo muito pedidos para acertar com urgência o pagamento de streamings.
Isso.
Sua conta na Netflix está acabando. Sua
isso,
conta
vai ser
na,
bloqueada.
Sua conta da Globoplay vai ser cancelada e tal. Isso é direto. Isso é direto. E aí vem lá um, acesse aqui e tal, né?
Exatamente. Clique aqui, acesse aqui ou faça a transferência para esse Pix. São Paulo é o estado que lidera os registros, tanto em números absolutos como em números proporcionais. Foram 833 mil ocorrências por estelionato no ano passado, o que dá ao território paulista uma taxa de 1.808 casos a cada 100 mil habitantes, que é a maior taxa do Brasil em relação a estelionatos.
Portanto, cuidado, pessoal. Os bancos sérios não ficam enviando e-mail assim para você. Olha, cuidado!
Nem mensagem, nem WhatsApp.
Não. Agora, tem muita. Às vezes a pessoa fica assustada, né? Sim. Realmente fica assustada, preocupada, não tem muita familiaridade com o sistema digital, né? É. E acaba caindo nisso. Então, a regra é: na dúvida, não faça nada.
Não faça nada, ou entre você em contato com o seu banco, com o cartão, enfim.
Que, como você me disse uma vez, Cássia, que quem estiver cobrando alguma coisa de você, eles vão te achar por meios legais.
Exatamente.
Bom, vamos ficando por aqui. Tivemos na produção
a Ana Luísa Bess e o Wellington Viana.
Nos trabalhos técnicos,
o Juliano Fonseca.
Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy.
Uma ótima tarde a todos. Um excelente fim de semana. É na jaca, Carlos Alberto.
Cara, eu ia falar isso, mas eu tô vendo aqui a janela, pela nossa janela.
Tempo feio,
uma,
né, em São Paulo?
Sexta-feira horrorosa, nublada, com chuvisco e tal.
Carlos Alberto, quem faz a sua sexta-feira é você. O tempo pode estar feio, a sua sexta-feira pode ser linda.
Isso também é verdade. Então tá bom, então pé na jaca.
Pé na jaca.
CBN Brasil.
Oferecimento: todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento: Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
O Ministério da Fazenda informou que o chefe da pasta, Dario Durigan, assinou uma portaria que renova por mais 30 dias a subvenção de 44 centavos por litro para a gasolina. A iniciativa entra em vigor no domingo. A validade da portaria anterior se encerra amanhã. A decisão representa uma mudança de rumo em relação ao plano traçado pelo governo no fim de junho. Na ocasião, Durigan anunciou o início da retirada gradual dos subsídios aos combustíveis após a queda das cotações internacionais do petróleo. Nos últimos dias, no entanto, os preços da commodity voltaram a subir com o agravamento da guerra entre os Estados Unidos e o Irã, o que obrigou o governo brasileiro a rever a estratégia. O FMI elevou a estimativa de crescimento do PIB brasileiro para 2,4% em 2026 e 2,2% em 2027. A informação consta em relatório do Fundo Monetário Internacional sobre a economia do país. De acordo com o Ministério da Fazenda, o Brasil teve a segunda maior revisão positiva entre as economias do G20. Por outro lado, o parecer prevê inflação de 5,6% neste ano, nível acima da meta de 3% para 2026. O FMI afirma que será necessário promover um ajuste fiscal para colocar a dívida pública em trajetória consistente de queda. No horário de Brasília, 2:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. Apresentação: Tatiana Vasconcelos e Nadédia Calado.
São 2:05. Boa tarde para você que está na CBN. Hoje é sexta-feira, 24 de julho de 2026. Nadédia Calado, boa tarde.
Você está melhorzinha? Boa tarde, Tatiana. Boa tarde aos ouvintes. Tudo certo por aqui. E aí, teve um perrenguinho aí, hein?
Menina, olha, ontem eu dizia que sou frequentadora... Eu tô na Flip, ouvintes. Estúdio CBN sendo transmitido de uma das casas parceiras da Flip, a Casa Motiva, ontem e hoje. Pronto. Eu venho à Flip há bastante tempo, há mais de uma década, e dizia ontem que não me lembrava de ver a cidade tão cheia na quarta noite, ou mesmo na quinta-feira de manhã. E estava com medo do que viria aí na sexta e no sábado, que, de acordo com as edições anteriores, são dias que a cidade costuma lotar mais. E ontem teve um apagão, né? Em Paraty, a cidade ficou umas 7 horas sem luz, voltou por volta da 1 hora da manhã. E, enfim, o que já... Imagina a gente andando nessas pedras, já tropeça de dia? Imagina de noite sem luz, como é que foi? Enfim, depois de 7 horas a luz voltou e hoje a cidade funciona, a festa funciona. A Flip em si, as mesas, elas não foram interrompidas, né? Porque tem gerador e tudo. Então a festa, as mesas continuaram acontecendo normalmente. Mas enfim, os restaurantes, as pousadas, os hotéis, os que não tinham gerador passaram um perrenguinho. Hoje segue a programação normal. Acabou de terminar a mesa do Zé Godoy, nosso comentarista do Clube do Livro. Teve na tenda principal ao meio-dia, uma das mesas de hoje. Programação intensa não só na tenda, mas também na cidade, né? 44 casas parceiras com uma programação que tem feito filas e filas e filas pelas ruas de Paraty. Bastante gente, todo mundo bem animado. Hoje o tempo está um pouco mais carrancudo, deu uma nublada, deu uma esfriada, mas vamos, que tem festa literária até domingo ainda, Nadédia.
Boa!
Vamos aos destaques do dia, então. A gente vai junto até às 5 da tarde. Hoje, em Tudo é Política, Maria Cristina Fernandes vai comentar os desdobramentos do tarifaço.
Em CBN Pelo Mundo, Bruna Santos analisa uma pesquisa sobre a percepção sobre China e Estados Unidos na América Latina. E como o estúdio CBN dessa sexta é direto da Flip, dá dicas sobre livros que podem ajudar na percepção do assunto.
Adorei. Tem Para Onde Vamos hoje? Michel Alcoforado vai vir me visitar, vai fazer o quadro dele daqui e vai falar do livro da antropóloga argentina radicada no Rio de Janeiro, Paula Sibilia, chamado Eu Mereço.
Em A Nossa Língua de Todo Dia, o professor Pasquale responde a dúvida do ouvinte Peter Santos Tavares, do Rio de Janeiro, sobre a palavra academia.
Tem Fora de Série. Patrícia Kogut hoje sugere The Comeback, a série com a Phoebe de Friends, a Lisa Kudrow, está na HBO. E ela foi...
Opa, tivemos aí uma pequena interrupção. Ela foi.
Indicada ao Emmy, né?
Perfeito.
Ela foi.
Foi mesmo. O Quatro em Campo, futebol masculino, com Carlos Eduardo Éboli e Gabriel Dudziak.
E Sala de Música com João Marcelo Boscoli, que tem uma missão, que é fazer a gente sextar, mas sextar bonito hoje, viu, Naded? Ele ficou animado, disse que vai fazer uma pesquisa no baú musical dele, não vai deixar ninguém parado.
Boa.
Eu quero só ver no finalzinho do nosso Estúdio CBN. Tem a nossa reportagem, claro, sempre pronta para deixar você bem informado, bem informada durante as tardes aqui no Estúdio CBN. Então entre, seja bem-vinda, seja bem-vindo, fique à vontade. Vamos juntos até às 5 horas da tarde. Se você quiser assistir ao Estúdio CBN, você vai lá em cbn.globo.com, logo na primeira página tem essa possibilidade. Se você preferir, vai no canal oficial da CBN no YouTube, youtube.com/CBN, ou ainda aí dentro da sua TV, aplicativo Globoplay, digita CBN SP na busca. É muito fácil de achar, você vai ver. Aí clicou, vamos surgir na DED eu aí na sua tela para te fazer companhia durante essa tarde. Bora. Ah, eu esqueci de dizer... uma coisa importante, desculpa, Dani. Tem entrevista hoje também, aqui diretamente da Flip, a escritora Liana Ferraz, que é autora de romances e poemas, está lançando seu primeiro livro para as infâncias, chamado Eu Também Já Fiquei Doente, com ilustrações lindíssimas da Luísa Simão. Vai estar por aqui para contar um pouco sobre esse livro, a história dele. É bonito demais o livro, bonito demais. Pronto, era isso que eu tinha que dizer. Agora sim, Dani, vamos nessa. Vamos movimentar a nossa reportagem. A gente começa por Brasília. Rani Veloso tem informação para nosso ouvinte. Rani, boa tarde.
Boa tarde, Tati, Nadédia e a todos que nos acompanham. Olha, após a trégua para as eleições, Michele Bolsonaro deve participar por vídeo da convenção do PL amanhã em São Paulo, que vai formalizar Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República. O ato sela a entrada da ex-primeira-dama na campanha. Ela também será convidada novamente a assumir o comando do PL Mulher na próxima sexta-feira, quando se reúne com Valdemar Costa Neto, presidente nacional da sigla. Segundo ele, que disse à CBN, Michele está fazendo falta. Como Michele não pode deixar Brasília por prestar cuidados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, o que é visto nos bastidores como um grande problema logístico, o vídeo foi a alternativa encontrada para consolidar essa reaproximação. A ideia dos aliados era que eles fizessem o vídeo juntos, de acordo com o que eu apurei, com fontes próximas dos dois, nenhum contato foi feito a Michele sobre isso e Flávio já está a caminho de São Paulo. Os dois devem se encontrar em breve para conversar. O movimento ocorre às vésperas dessa convenção e após a exigência da ex-primeira-dama por um gesto público de Flávio, que a atendeu em um novo pedido de desculpas em vídeo nas redes sociais nesta quinta, quando ele afirmou que os desentendimentos devem ser superados e fez um apelo para que a madrasta o ajude na campanha. Antes disso, em resposta, Michele também divulgou um vídeo em que disse aceitar as desculpas do senador. A ex-primeira-dama ressaltou que todos cometem erros e que o gesto de Flávio tem valor e indicou que vai ingressar na campanha, sugerindo uma reunião para ajustar esses detalhes. Essa reaproximação é considerada estratégica para atrair exatamente o eleitorado que Flávio tem dificuldade, como é o caso das mulheres. Um dos articuladores, Valdemar Costa Neto, disse à CBN que tem certeza que Michele vai entrar para valer na campanha, o que é visto também como fundamental para atrair apoios da direita e do centrão. Valdemar reforçou que ela fala bem, tem carisma, atrai as mulheres e é do batente.
Entrar para valer, tenho certeza que vai, senão ela não concordaria. Eu conheço bastante ela. O grande problema é o Bolsonaro, que ela não pode estar largando o Bolsonaro, né? Para que cuide, não tem quem cuide. De ter ninguém lá, eles não permitem.
Bom, essa reconciliação, né, ocorre após as semanas de atrito que veio a público há cerca de um mês, quando Michele afirmou ter sido humilhada e maltratada pelo enteado após as divergências sobre as articulações partidárias no Ceará. No entanto, a pré-campanha de Flávio e, a partir de amanhã, campanha, né, quando vai ser formalizado, ainda enfrenta barreiras para formar essas alianças, com tendência de neutralidade por parte ali do Centrão, como, por exemplo, do Republicanos, como a gente abordou ontem, e também da Federação União Progressista. Tati?
Obrigada. Informações em Brasília. Rani Veloso.
Seguimos na capital federal agora com o Felipe Igreja para falar sobre o inquérito do filme Dark Horse. Felipe, boa tarde.
Boa tarde, Nadédia. Boa tarde a todos que nos acompanham. Investigadores da Polícia Federal que atuam no caso Master já se preparam para juntar documentos e pedir uma série de diligências e quebras de sigilos bancário e fiscal nesta investigação sobre o filme Dark Horse, que envolve o senador Flávio Bolsonaro. A autorização para a abertura de um inquérito específico desse caso foi dada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal tenta descobrir principalmente se o ex-deputado Eduardo Bolsonaro usou parte dos recursos enviados por Daniel Vorcaro para custear gastos nos Estados Unidos. A apuração mira repasses de cerca de 12 milhões de dólares, cerca de 63 milhões de reais, feitos pelo ex-banqueiro, dono do Master, Daniel Vorcaro, a pedido do senador Flávio Bolsonaro. O pré-candidato do PL já admitiu a solicitação ao banqueiro para o financiamento do filme sobre a história do pai, mas nega qualquer irregularidade. Investigadores da PF, no entanto, querem saber como se deu essa transferência dos valores, se houve cumprimento das normas ou se o caso poderia se enquadrar num crime de evasão de divisas, que é quando há o envio do dinheiro para fora do Brasil sem a declaração aos órgãos competentes. Além disso, a apuração visa identificar a origem do dinheiro, já que existe a suspeita do caso estar ligado às fraudes financeiras do Master. Outro objetivo é identificar a execução dos valores, o cumprimento de fato dos contratos e se houve algum tipo de desvio para que Eduardo Bolsonaro pudesse se manter nos Estados Unidos, já que ele mora por lá desde o início do ano passado. O ex-deputado nega ter utilizado os recursos. Para avançar nessas informações, a PF deve precisar de cooperação com autoridades dos Estados Unidos. A corporação deve solicitar detalhes do fundo Heaven Gate, administrado por um advogado ligado a Eduardo Bolsonaro e que pode ter sido destinatário de parte dos recursos enviados por Daniel Vorcaro. A advogada criminalista Juliana Bertoldi explica que existem acordos entre as autoridades do Brasil e dos Estados Unidos que permitem essa troca, essa transferência de informações.
Existe a possibilidade, né, e o Brasil e os Estados Unidos têm acordos bilaterais de cooperação para fins de investigação criminal. Esses acordos eles podem ser utilizados, já há uma série de casos recentes, né, em que essa cooperação ela foi acionada, então é um caminho sim que pode ser realizado, essa cooperação internacional, então para que os Estados Unidos nos forneça as informações requeridas, claro, sempre autorizadas pelo judiciário previamente, né? E então viabilize de maneira adequada essa investigação.
Inicialmente não estão previstas medidas mais graves, como buscas e depoimentos, mas isso não significa que estejam totalmente descartadas. Dessa forma, mas na parte final das apurações, inclusive, Vorcaro e Flávio podem ser convocados a prestar depoimento no inquérito. Nadédia.
Obrigada, Felipe Igreja, em Brasília.
Seguimos movimentando a nossa reportagem de Brasília para São Paulo. Pedro Pupulin, boa tarde.
Oi, Nadédia. Boa tarde para vocês e a todos que nos acompanham. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, participou de um evento aqui em São Paulo nesta sexta-feira e afirmou que a questão fiscal é uma peça fundamental para o crescimento do país e que a estabilização da relação entre a dívida pública com o PIB é a última milha deste debate. O ministro também apontou que considera conquistas da atual gestão econômica, citando baixos níveis de desigualdade, inflação sob controle, geração de cerca de 5 milhões de empregos e recorde de exportações na balança comercial. Ainda sobre a questão fiscal, Durigan destacou que as previsões de arrecadação do governo com petróleo vem aumentando e afirmou que foi um pedido do próprio presidente Lula que esse ganho fosse socializado. Neste sentido, o ministro ressaltou que políticas de recomposição da renda das famílias e subsídios aos combustíveis não possuem impacto fiscal significativo, justamente por serem financiadas, em grande parte, pelo aumento das receitas com o petróleo. Agora, Tati Nadédia, outro ponto importante trazido pelo ministro foi ele tratar BETs, ele pregou, né, que o governo deve tratar BETs como cigarros para ampliar a fiscalização do setor. Para ele, o governo, o ministro, ele também reiterou a importância de limitar o acesso da população que já está financeiramente fragilizada a essas casas de apostas. Como argumento, ele afirmou que quem recebe Bolsa Família, benefício de prestação continuada como BPC, ou que está endividado e pretende renegociar dívidas por meio do Desenrola, não pode apostar em BETs. Eu volto com vocês, Tati e Nadédia.
Obrigada, Pedro Pupulin.
Duas horas, 19 minutos, vamos ao Rio de Janeiro com a Ana Luísa Barreto. Boa tarde.
Oi, Nadédia. Boa tarde para você, Tatiana, também para os nossos ouvintes. O PL oficializou a candidatura do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Douglas Ruas, ao governo do estado. A convenção realizada hoje também confirmou Carlos Portinho na disputa a uma das vagas ao Senado. Esse evento foi marcado por ligações de Michele e Flávio Bolsonaro, que manifestaram apoio a Douglas Ruas na corrida ao governo. Questionado pela CBN, Ruas disse que vai reduzir o número de secretarias no governo e priorizar o problema de segurança pública no estado.
Olha, minha experiência na cidade de São Gonçalo